Na linha, o Ivo Herzog, é filho do Vladimir Herzog. A gente há pouco deu a notícia, conversávamos sobre a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e sanção dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O Herzog, lembrando, né, na época ele era diretor de jornalismo da TV Cultura, ele que era iugoslavo, radicado no Brasil, e foi morto em 1975. O Tribunal Internacional também considerou o Brasil responsável pela violação ao direito de conhecer a verdade e a integridade pessoal em prejuízo dos familiares de Herzog. Lembrando que o Herzog foi morto dentro do DOI-COD, né, que é, ou seja, ele estava sob a custódia, em tese, entre aspas, né, do Estado brasileiro. É, estava sob a custódia do Estado brasileiro. Ivo Herzog, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por nos atender, Ivo. Como é que você e a família recebem essa notícia e essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, hein, Ivo?
Bom, com muita alegria, uma longa espera, né? São mais de 40 anos esperando uma sentença importante sobre o caso do meu pai. Apesar que essa é uma sentença que basicamente pede ou ordena que se abra uma investigação para que aí sim a gente possa buscar a justiça, ou seja, investigar o que aconteceu com meu pai, trazer o nome dos culpados à justiça e processá-los criminalmente, né? Mas é uma vitória muito importante, porque ao longo desses 40 anos a justiça brasileira vem se negando a investigar as circunstâncias da morte do meu pai.
Você acha que vai ter uma investigação a partir de agora, Ivo?
Bom, eu espero que sim, né? O Brasil é signatário da Corte da OEAD, né, do Tratado de São José, e se nós realmente somos uma nação soberana, uma nação séria e não apenas um bando de gente, nós vamos honrar os tratados internacionais que nós nos comprometemos e vamos dar prosseguimento. Eu acho que a decisão da Corte, ela gera um fundamento legal muito consistente, muito forte, até não só para a questão do meu pai, mas de todos os desaparecidos, mortos, torturados durante a ditadura, né? A sentença diz que não se aplica a lei de anistia nesses casos, não só para a família Herzog, mas para todos aqueles que sofreram essas violências. E eu espero que com isso o Brasil possa começar a conhecer a verdade sobre o que é uma ditadura, para que isso não volte a se repetir, né?
Ivo, bom dia. Ananda conversando com você também. Queria pegar o gancho dessa sua última fala. Fazer com que essa história e outras tantas, né, sirvam de exemplo, que a história não se repita. Como você enxerga esses movimentos pró-retorno de um regime militar e, inclusive, movimentos que acabam, de certa forma, colocando panos quentes em cima disso tudo que a ditadura militar nos trouxe nesse período? E como é que você, como filho do Vladimir, enxerga isso e, principalmente, diante dessas provas cada vez mais cabais que chegam para a gente dos crimes, das torturas e das mortes que aconteceram nesse período?
Bom, é com muita indignação. É muito triste ver que uma parcela da população é basicamente ignorante sobre os fatos que aconteceram nessa história recente do Brasil, da década de 60, 70, início da 80, né? Eu não culpo essas pessoas por terem essas visões. Daí é resultado de um sistema muito falho, onde o Brasil, em vez de ter rupturas com questões estruturais, como foi a ditadura, fez processos de transição e não tratou dessas feridas, deixou essas feridas abertas, né? Então isso impediu que se conhecessem com detalhes as coisas que aconteciam nessa época. Pessoas dizem, por exemplo, que na época da ditadura não havia corrupção. Na época da ditadura havia censura, você não podia falar sobre corrupção. Se você falasse que o governo era corrupto, você ia preso, era torturado e desaparecia, né? Então, eu penso que a maioria dessas pessoas que apoiam ou pensam que a ditadura é uma solução é mais por uma ignorância, por uma falta de conhecimento do que é uma ditadura, do que é viver numa ditadura, do que por uma convicção mais genuína, né?
Ô, Ivo, como é que foi para a família durante tanto tempo conviver com aquela farsa que foi a montagem de que o teu pai teria se suicidado dentro da sede do DOICOD? E você sabendo que nada daquilo era verdade e as coisas não evoluíam, demorou tanto tempo para que a verdade fosse divulgada?
Bom, a família nunca acreditou. Desde o primeiro momento a gente sabia o que tinha acontecido, né? Afinal, a gente conheceu meu pai. Henry Sobel, rabino, manda enterrar meu pai no meio do cemitério, pela tradição judaica. Se ele tivesse tirado a própria vida, ele seria enterrado às margens do cemitério. Então existia uma denúncia institucional da comunidade judaica dizendo que meu pai não tinha se matado. Aí, a partir do momento que o Estado insiste nessa farsa, a gente vê que é um Estado... O Estado em si é uma farsa, né? O Estado em si está tentando contar uma história que não tem nem pé nem cabeça, e você não pode confiar de maneira nenhuma nesse Estado. Então se cria uma luta para que se a gente possa conquistar de novo o direito à democracia, o direito a escolher os nossos governantes, para que haja legitimidade no Estado. Eu acho que a insistência do Estado com uma farsa que era tão óbvia, tão clara, que era uma mentira, basicamente foi um tiro no pé do próprio Estado, né? Mostrando que todo aquele aparato era mentiroso, era falso, era tentava esconder outras coisas. Então, até um pouco dessa indignação que eu tenho em relação às pessoas que olham a questão da ditadura, é um pouco disso daí. Se você vê o Estado mentindo com uma coisa tão descarada como foi a morte do meu pai, óbvio que o Estado estava escondendo, mentindo sobre coisas muito mais sérias, né?
Pois é, Ivo, é exatamente isso, porque quando você coloca esse tipo de afirmativa, né, foi um suicídio e essa é a versão oficial e ninguém pode contestar, e as imagens que posteriormente acabaram sendo divulgadas mostram que foi qualquer coisa menos um suicídio, né? E outras tantas famílias que não tiveram acesso a essa certeza, que não tiveram a possibilidade de enterrar os seus mortos e que até hoje procuram, inclusive, familiares desaparecidos, né? São muitos casos que aconteceram em todo o país. E como a gente falava, né, acaba se criando uma cortina de fumaça em torno disso, que apenas em 2018 começa a se desfazer. Eu queria também, por mais que seja complexo falar sobre isso, questionar como foi para vocês, para a família do Vladimir Herzog, passar por todo esse tempo não apenas, né, lutando para que a verdade aparecesse, mas também retomando a sua própria história, reconstruindo a sua trajetória com essa ferida ainda aberta.
Um processo muito desgastante, muito doloroso, acho que principalmente para minha mãe, que realmente teve, ela com 34 anos, perdeu o marido, perdeu o pai dos filhos e passou a dedicar a vida dela a provar a verdade sobre a morte do meu pai, né? A morte do pai dos filhos dela. Então é um processo que a gente vê, que deixa marcas, deixa cicatrizes, porque ontem mesmo a gente participou de um encontro, de uma conversa com um público bastante longa, e o público sempre quer saber detalhes dessa história, como que essas coisas se deram. E não é uma história feliz. Uma história de uma tragédia. Eu acho que a única coisa que reconforta um pouco a nossa família é que tem dois produtos, dois desdobramentos dessa história que nos traz alguma alegria. Primeiro que ela serve para ajudar outras famílias que não têm a mesma exposição, que não tiveram, como você mesmo falou, essas certezas como a gente teve na morte do meu pai, mas abre o caminho para que essas outras famílias busquem também justiça, busquem a verdade sobre a morte e desaparecimento dos entes queridos. E a outra coisa é que a gente usa essa herança da história do meu pai na construção de uma agenda importante através do Instituto Vladimir Herzog, onde a gente vem ao longo aí de 9 anos realizando projetos muito importantes, que nos trazem muito orgulho, projetos de educação em direitos humanos, projetos de recuperação da memória, o prêmio Vladimir Herzog, o prêmio Jovem Jornalista, enfim, a gente vem de alguma maneira, através da força do nome do meu pai, tendo espaço para fazer um diálogo com a sociedade, trazer a consciência da sociedade sobre o que aconteceu naquele período, sobre a questão de respeito, sobre uma cultura de paz, e dessa maneira a gente dá uma pequena contribuição para que esse seja um país melhor, né?
Ô Ivo, como é que você vê nesse atual momento, dá para se dizer até um recrudescimento, né, de pessoas com saudades ou querendo volta da ditadura, em movimentos de rua, a gente vê pessoas com faixas, né, pedindo intervenção militar. Um candidato que defende a ditadura e acha que foi uma maravilha aquele período, hoje, num cenário ele lidera a eleição, num outro cenário ele fica em segundo. O que que você consegue imaginar? O que que se pode atribuir isso que está acontecendo no Brasil?
Bom, é um pouco do que eu falei. Primeiro, uma questão de um desconhecimento da defesa desse regime, dessa questão do que é uma ditadura, né? Existe também uma coisa que eu acho que é importante. Existem demandas objetivas da sociedade. Existem questões que são colocadas pela sociedade com um espectro muito amplo, né? Pessoas de direita, de esquerda, do centro, cada um com suas demandas, cada um com as suas necessidades. E esse candidato, entre os diversos candidatos, é o que vem de maneira sistemática, ao longo já de bastante tempo, dando resposta bastante objetiva para essas pessoas. E essas respostas têm acolhida, né, existe um espaço de acolhida para uma pequena parcela da população, que é, sei lá, é o que os números têm mostrado, 10, 15%. Os outros candidatos ainda não encontraram a sua agenda, então não vem dando uma resposta objetiva para os outros 80% da população que também tem demandas e que aí não é pelo viés da violência, de uma volta da ditadura, pelo desrespeito das instituições de Estado, que acredito que esse país vai ser melhor. Mas os candidatos não estão dizendo a quem vieram, quais são suas propostas. Eu acho que existe, infelizmente, foi criado um medo de se posicionar, porque se eu falo que eu sou a favor daquilo, aí eu não vou estar agradando todo mundo e eu tenho de alguma maneira agradar todo mundo. E esse tentar agradar todo mundo está criando um vazio de conteúdo, né? Não tem um conteúdo, uma ideia colocada, né? Você pega os mais diversos, eles podem dizer que eles são contra o que está aqui, mas qual que é a proposta? É uma proposta ainda muito vaga, né? Então eu acho que tem esse ponto. E tem uma questão histórica da humanidade que eu acho que assim, que inclusive explica um pouco a história do meu pai, o que aconteceu com meu pai, né? Meu pai é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, né? Ele viu o maior dos horrores da humanidade, teve que fugir da Iugoslávia, a família dele. Então ele se torna uma pessoa absolutamente contra qualquer forma de violência e usa o grande diferencial que o ser humano tem em relação às outras espécies animais, que é a capacidade de pensar, refletir, criar um pensamento e, a partir desse pensamento, colocar um diálogo com a sociedade. Esse processo de dialogar, construir pensamento, ele dá trabalho, né? É um processo lento, é um trabalho de formiguinha, né? O caminho curto é você destruir o seu opositor, é o caminho da violência. Então, talvez também uma parcela da sociedade está cansada de ser humana e está voltando às suas origens animais e procurando um atalho para resolver. Então, como é que a gente resolve o problema da violência para essas pessoas? Mata. Ah, bandido bom é bandido morto. Só que não é, né? O mundo tem visto que essas não são as respostas. A violência gera violência. Então, é uma somatória dessas várias coisas. Você fez uma pergunta curta, eu dei uma resposta
complexa. Não, foi muito bom.
Complexa, mas é que a resposta realmente não é simples. Se fosse simples, a gente já tinha resolvido essa questão e esse candidato já era passada.
É,
tá bom.
E realmente não tem como ser diferente, a gente acaba tendo questões que renderiam respostas, que renderiam debates ad infinitum. Mas tem uma outra questão também que eu acho que é interessante a gente colocar, Ivo, que curiosamente na mesma semana acontece, né, essa decisão da Corte Interamericana e também nós temos a condenação, finalmente já falamos aqui no programa, dos 8 militares envolvidos na morte do Victor Jara, que também foi assassinado covardemente dessa vez na ditadura chilena. Acredito eu que isso também entra nesse contexto, Ivo, que a gente falava de que em nível mundial muitas atrocidades se cometem e elas se repetem. É mais ou menos o que você estava falando antes também.
Exatamente, mas a gente vê que, por exemplo, você coloca o exemplo do Chile, eu estive no Chile recentemente, o tema da ditadura é muito complexo no Rio, no Chile, eles têm muita dificuldade de tratar, ainda assim levaram vários personagens da ditadura à justiça, têm conseguido fazer isso daí, né? Mas é isso, assim, a gente não pode ter vergonha da nossa história, e a partir dessa vergonha não falar sobre a nossa história. A gente tem que superar isso daí, trazer ela como de nossa propriedade, contar essa história em detalhes, contar para todo mundo, contar para os nossos filhos. Não dá para ficar só contando a história de Cinderela para os nossos filhos, tem que contar a parte bonita da nossa história e a parte feia da nossa história. E é uma história longa, de 5 séculos, que não passa simplesmente pela ditadura. Tem questões que estão no dia a dia da nossa juventude, a questão de cotas nas faculdades, que vem de um processo racial, um processo de preconceito, a questão de como a gente tratou os povos indígenas. Nunca essas questões foram tratadas. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de falar assim: nós temos um problema, então vamos tratar tratar esse problema. A gente olha esse problema de uma maneira hipócrita, dizendo: não, no Brasil aqui tudo é bem, tudo é bom, a gente é um país de diversidade, a gente não tem questões. E aí, a partir do momento que eu não localizo os problemas, eu não trato esses problemas. E a ditadura é um pouco disso daí, fica se tentando não só criar um mito que meu pai se matou, mas fica tentando se criar um mito que na época da ditadura as coisas eram melhores. Como que as coisas eram melhores? Eu dei uma palestra 2 semanas numa escola aqui em São Paulo e eu perguntei para os alunos lá: quem aqui está sabendo que houve uma epidemia de febre amarela em São Paulo? Aí todo mundo levanta a mão. Quem tomou vacina? Todo mundo levanta a mão. Tá, pois é, na época da ditadura houve uma epidemia tão grave, se não mais grave do que essa, de meningite. Vocês lembram disso? E a ditadura não deixava que a televisão falasse sobre a epidemia de meningite. O que aconteceu? As pessoas não ficaram sabendo, as pessoas não puderam se tratar, as pessoas não puderam tomar vacina e centenas de pessoas, milhares de pessoas morreram. Então, isso é um pequeno exemplo do que é viver com liberdade e o que é viver sem a liberdade. Na hora que a gente vive com a liberdade, os problemas são postos e a gente trata dos problemas. Quando a gente vive sem liberdade, a gente nem fica sabendo dos problemas, os problemas nos destroem. Eu dei um exemplo de saúde, mas você pode levar isso para a questão da educação, para a questão da corrupção, para as questões econômicas, para as questões sociais, a questão de diferença entre pobres e ricos que existia. Na época da ditadura, as pessoas morriam de fome nesse país. As pessoas passavam, efetivamente, passavam fome, a gente nem podia ficar sabendo. As comunidades indígenas eram dizimadas e a notícia não podia ser dada. Então, é isso. A democracia torna a nossa vida, entre aspas, mais difícil, porque ela traz a responsabilidade para cada um de nós de tratar esses problemas, descobrir as soluções e implantar essas soluções. E não colocar tudo embaixo do tapete e os privilegiados levarem sua vida dentro de uma boa, enquanto uma parcela importante da população está sendo esquecida, está sendo destruída, está sendo ferida, está sendo amordaçada.
É aquela história, não falar dos problemas não resolve os problemas, né?
Não resolve. Na realidade, alimenta o problema. Quem nunca viu uma planta no jardim que pega uma doença, se você não tratar, a planta morre, porque a doença vai comendo a planta até morrer. É um câncer, é como você ter um câncer, uma coisa desse tipo, que você não tratar, você vai morrer. O negócio vai te consumir. E a ditadura, vamos até entender também como é que a ditadura acabou. Não é que os militares falam: ah, tá bom, agora cansei, vou cuidar da minha vida. Não, a democracia ela foi reconquistada com a morte de muitas pessoas, mas também com as pessoas indo à urna. Algumas das análises que se fazem históricas dizem que o endurecimento da ditadura em 75, que vitimou, por exemplo, o meu pai, é resultado de eleições em 74, que teve eleições para o Congresso, eleições parciais que teve para o Congresso em 74, e que o governo foi derrotado de maneira significativa. Aí o governo percebeu que estava perdendo o controle, que estava vindo um outro grupo, né, com outras ideias, e endureceu o regime para tentar recuperar esse poder e saiu matando. Né? Saiu matando aquelas pessoas que pensavam, aquelas pessoas que estavam tentando dialogar com a sociedade, tentando mostrar coisas que eu tô colocando aqui nessa nossa conversa.
Tá bom. Ivo, muito obrigado, foi um prazer falar contigo, viu? Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Guaíba.
Eu que agradeço, fico à disposição, obrigado pelo espaço para falar com seus ouvintes.
Obrigado.
Muito obrigado.
Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog. o Dilon Camilos, que excelente entrevista com o Ivo Herzog, filho do Vladimir, morto covardemente pela repressão militar. Aqueles que pedem a volta da ditadura só pode ser por ignorância ou falta de conhecimento do que aconteceu naquela época, diz o Dilon Camilo. A Vera Silva diz assim, ó, desculpa, mas a verdade deste senhor é uma meia-verdade. Os comunistas seriam anjos? Basta ver como é a democracia de Cuba e da Venezuela, diz a Vera Silva. Eu até disse pra Vera, Vera, eu não escutei em momento algum o Ivo defender o comunismo, e sim a democracia. Foi a defesa que eu vi dele fazer aqui. Inclusive agora no final ele deixou isso muito claro, né? Deixou isso bastante claro quando ele disse que na democracia, né, os problemas são divulgados, eles não são escondidos, né? E a ditadura pode ser de direita ou de esquerda. A ditadura, ela é ruim, seja de um lado ou seja de outro lado.
Exato, e no Brasil a ditadura que se teve nesse período que a gente está falando foi uma ditadura militar de direita.
A gente fala sobre essa. Serginho, atendendo o pedido do ouvinte aqui, ó, né? Já que no Chile se fez alguma coisa, Vitor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Por intervalo e a gente já volta.
De Vietnam, a toda la humanidad.